Fala galera que acompanha Fatal Error Nerd, beleza? Tamo aqui de novo, de volta com mais um episódio do nosso podcast para vocês. Vocês não acharam que a gente ia abandonar o podcast por causa do Rage Quit Arena, né? O pessoal do Rage Quit Arena é muito legal, mas ainda quem manda nesse feed somos nós. Hoje a gente tá com uma convidada muito, muito, muito especial, Brenda Olivieri. Dá um oi, Brenda!
Oi, peraí, qual voz você quer que eu use? A minha voz normal ou a voz alterada? Gente, sem filtro. Gente, brincadeira, eu tô só brincando.
Não, e, pode
gente,
usar,
é um prazer
pode usar sem
estar
filtro,
aqui com
Brandon.
Vocês hoje. Então, prazerzaço estar aqui com vocês hoje. Tô mó empolgada,
nosso.
Quero conversar muito. E é isso aí, gente.
Brenda, para quem quiser seguir você nas redes sociais, te acha como?
No qualquer rede social, você me acha, arroba Brenda Olivieri no Instagram, no Facebook Brenda Olivieri, youtube.com/Brenda Olivieri. Então tá bem fácil, só Brenda Olivieri você já me acha em qualquer rede social.
Legal,
inclusive segue lá.
Na descrição. A gente também tá aqui com a Jaque, mais uma vez no Nerdices da Jaque. Jaque, bem-vinda de volta.
Oiê!
Como
Oi,
você
Jaque.
Está?
Ai, legal!
Jaque já tá virando prata da casa.
É, eu quase.
A Jaque é prata da casa, cara. Ela é super bem-vinda.
Pois é.
Ai, obrigada, obrigada.
E legal pra caramba, duas mulheres, né, conversando.
Sim!
Também. Hã?
Olha.
Ah, vai ser legal, cara, pra ter assunto.
Vai, vai. Ixi, se depender aqui.
Nossa, se depender dos homens aqui também a gente fala pra caralho, tá?
É.
Ai, gente. Mas, eles falam mais do que eu. Eu sou uma pessoa que escuto muito, né? Eles falam bastante. Mas a gente gosta de ouvir vocês.
Ah, mas que isso? A gente em off já conversou pra caramba.
Mas você sabe que homem fala muito assim, que mulher fala muito. Mas vou falar, homem quando pega pra falar não para nunca mais, né?
Nossa, é verdade.
Uma gente do céu. Uma vez me disseram que a mulher fala muito porque ela tem que repetir tudo que ela diz pro homem entender, né?
Faz parte.
Já que pra achar você nas redes sociais... Que...
Redes sociais é Jaque_Andreta no Instagram, Jaque_Andreta no Twitter e Nerdiz da Jaque no YouTube. Simples assim, ó. Só
olha
colocar Jaque.
Facinho.
E ela. E ela
na descrição.
É Jaque_Andreta, né?
Isso.
E olha só, gente, que fofa. Ela tem uma vozinha tão fofinha. Parece quase um ursinho carinhoso.
Ai, gente, olha, todo mundo fala, ai, Jaque, você é tão fofa, eu fico, que legal,
Vini,
é legal
você
estar bravo. Você
vai ter que pôr a música do Ursinhos Carinhosos agora, velho, né, por favor.
Os ursinhos carinhosos.
5, 4, 3, 2, 1.
Gente, mas como eu consigo passar que eu estou brava, que eu sou uma pessoa séria? Isso é muito difícil pra minha pessoa.
Por favor, finge estar brava, só pra eu, só pra
eu
ficar curiosa.
Eu também fiquei curiosa já.
Pior que eu não consigo fingir.
Sei lá, acabou a água no fio, sei lá, você pediu pro seu marido encher o filtro, você chegou com sede, sei lá, não, vamos supor que é um filtro de barro, vai.
Se pior, eu fico melhorar brava, a história. Eu só fico carrancuda, não fico falando, esperneando, tipo,
meu,
fico carrancuda.
A Jaque brava, ela deve ser tipo... Sabe aqueles Lulu da Pomerânia latindo, velho?
Full pitcher.
Sacanagem.
Que é fofinho, você não consegue falar, você não consegue respeitar, mano, mesmo que esteja latindo. Ouça,
é, mas né? É mais ou menos isso. O nível que as pessoas me respeitam é bem por aí.
Diz que essas fofas são as piores bravas, tá?
Dizem que é. Eu, pelo
às
menos,
vezes
eu fico
explode,
bravo e explodo,
né?
5 minutos depois, cara, tô batendo papo com o cara já abraçado.
Mas eu já tive bastante problema com isso. Eu guardava bastante o meu nervoso. Aí eu passava mal, dava tremedeira. Aí agora eu consigo explodir um pouco mais fácil. Mas eu era das que escutava e ficava quieta.
Eu não falei, cara, que é um Lulu da Pomerânia. Lulu da Pomerânia também treme quando fica bravo.
Ai, meu, eu só precisava ter o tamanho, né, de um cachorrinho pequeno desse, né? É, só isso.
Mas ela é alta, alemão, né?
Eu sou alta, esse é o pior. Eu costumo falar que eu sou o Anderson Silva versão feminina, entendeu? eu faço isso
muito bom.
Que o cara é grande e tem aquela vozinha, tipo, quando eu vi ele falando pela primeira vez, eu falei assim, nossa, me senti representada.
Cara, a primeira vez que eu vi ele falando, eu achei que era o cara da C&A, sabia?
Putz, sacanagem. Ai, ai, ai.
A gente tá aqui com o nosso administrador também, o Vini. Dá um alô aí, Vinão.
E aí? Bora pra esse papo aí.
E aí, mano? O Dante tá, já foi pra cama?
Ah, na cama nada, ele tá no meu colo.
Eu não tô ouvindo ele hoje, ele não tá participando do podcast?
Pois é.
Tá com o Nenis hoje. Mesmo.
É, pois... Não, isso, praticamente eu sou babá dele também.
O neném é gigante, né, cara? Tá com 2 anos de idade, usando roupa já de uns 8, né?
Nossa, de 5 anos. Mas ele, não, mas enquanto isso, eu resolvi gravar e ele resolveu deitar no meu colo.
Ah, é, bom, é complicado.
Dorme com a voz, né? Vai ouvindo barulheira, já dorme.
Ah, quem dera. Quem dera.
E tô aqui também, cara, seu host Fernando, também um dos administradores da Fatal Error Nerd, e hoje vai rolar muita nerdice, já deu pra perceber que o papo vai longe. Da nossa convidada Brenda, fiquei sabendo, claro que pelo seu Instagram, que você fez um curta muito legal. Quando é que a gente vai ver isso? Me conta mais sobre isso, que eu achei aqueles trailerzinhos muito fodas. Heavy Mina
é a minha personagem no meu canal no YouTube, né? Que é o meu alter ego. Na verdade, ela é uma Brenda de verdade, como eu sou, só que um pouquinho pior, né? Então, exagero. Ela é muito roqueira, ela é porra louca. E o meu curta-metragem é voltado a um super-herói, Heavy Mina. A Lanterna Verde Heavy Mina, que foi o primeiro que a gente produziu.
Eu vi, achei muito bom.
Teve o teaser, né? E teve o teaser, teve o trailer. E a gente lançou o primeiro capítulo no ano passado. E foi uma experiência muito bacana, a gente gostou muito. E agora a gente começou a produzir, inclusive, até o final desse ano vão sair os 2 episódios, que é da Heavy Mina, Viúva Negra.
Nossa, legal. Muito legal.
Então,
super combina com você, ruiva, desse jeito, né?
Super combina. Tirando que eu fiquei mega chateada que a Natasha apareceu loira, né?
Teve isso.
Guerra Infinita, né?
Vingadores, né? Guerra Infinita. É verdade.
Fiquei de cara. E olha só, vou falar pra vocês. Quando avisaram que ela ia lançar, que ia ter um filme solo, eu falei assim, eu vou fazer isso antes que a Marvel.
você aproveitar.
Já foi pioneira, mano. Já saiu na frente. Não, o pior é que eu não sei por que ela apareceu loira, cara. Nos quadrinhos ela é sempre ruiva, sempre
é
foi.
É ruiva também, não entendi.
Eu também não, então... ela sempre foi uma operativa da SHIELD e sempre foi ruiva.
É, gente...
Eu acredito que vai ser explicado ainda, de repente, num próximo filme, não, de gente, repente...
Não tem motivo.
É que as mulheres mudam, gente. Não, mulher muda, enjoa do cabelo. Uma hora tá loira, outra hora tá morena, outra hora de cabelo curto, sai comprido.
Se bem que ela mudou muito o cabelo, né? Do primeiro que ela tinha o cabelo compridão... Daí no segundo ela já apareceu o cabelo mais curto. Não era de Ultron, ela apareceu meio Chanelzinha.
Sim, mas faz sentido esse negócio de vender colecionável, assim. Porque cada um é um pouco diferente. É.
Ah, mas sei lá, eu acho que pra mim perdeu a essência. Porque pra mim a Natasha Romanoff, ela é ruiva. Ela é ruiva. Agora ela parecer loira, é uma Atomic Blonde, sei lá.
É, na verdade foi uma Natasha Romanoff até ali. E quando ela apareceu loira, pra mim era só a Scarlett.
Pô, e na moral, ela tá bem pra caramba nesse filme. Ela tá bem pra caramba nesse filme também.
Não, ela tá super bem, cara, mas... Pô, o que que não tá bem nesse filme? O Groot, até o Groot é maravilhoso, velho.
Verdade.
É.
Tudo é lindo, tudo é lindo. Mas parece que é tanta história pra um filme, né? Dá até confusão de tanta história que tem dentro do mesmo
filme.
Nossa,
eu achei que tem muita trama. Consegui adaptar a história, né? Na verdade, são três histórias diferentes, mas a história original eles nem iam conseguir adaptar pro filme. Eles mudaram tudo, mas ficou tudo tão bom, tão bem encaixado, cara. Nossa, eu fiquei extremamente feliz que a Marvel conseguiu fazer uma história nesse porte, nesse nível. Tá bom que tem algumas coisas que não casam e tem algumas coisas que são fanservice total, né? O Stormbreaker, na verdade, é o machado do... do Bill Raio Beta, né?
Bill Raio Beta.
Bill Raio Beta. E daí eles colocam ali, pra quem sabe, da história do Bill Raio Beta. Mas
tudo é fanservice, cara.
Tudo é fanservice, cara.
Mas posso dizer? Assim, na minha opinião, o que ficou legal nesse filme? Eu sou super a favor de qualquer pessoa conseguir assistir filmes de super-heróis, inclusive. É isso que eu prezo quando eu comecei a criar meus curtas-metragens. Que eu acredito que existe um preconceito muito grande para quem não conhece o universo inteiro gostar de super-heróis.
Sim,
e eu acredito que o filme novo da Marvel, esse novo Guerra Infinita, ele veio assim, de uma maneira que qualquer um pode assistir e se divertir muito.
Nossa, e se pode, cara. Não precisa. Na verdade, se você tiver o conhecimento dos outros filmes, agrega. Se você não tiver, você não perde nada.
Exatamente. É divertido, tem... Poxa, é um filme que qualquer pessoa consegue tranquilamente...
A trama é muito boa e vamos ser sinceros, cara. Até dá pra sentir um certo carisma pelo vilão.
Eu senti. Fiquei bem mais próximo de Thanos depois que eu vi esse filme. Gostei muito de como eles colocaram. Gostei do visual, inclusive.
Nossa,
que eles colocaram no personagem.
Josh Brolin foi o cara, né? Não só ali, mas no Deadpool também. Meu Deus. Dois personagens completamente diferentes. Você não confunde os dois. Ele consegue fazer uma interpretação... Cara... Que ator, velho. Esse merecia um Oscar.
Sim. É bom quando o ator é ator de um personagem.
Do Thanos? O que vocês acham do Thanos desse lance de estralar o dedo e acabar com metade do universo, cara? Vocês acham que funciona?
Bom, no filme funcionou. Na verdade, a gente não teve escolha, né? Foi isso e acabou. Eu fiquei sem ar. No final do filme, eu não estava entendendo mais nada.
Eu fiquei passada também.
Eu fiquei muito chocada. Eu achei até que no, na cena pós-créditos ia, de repente, um ou outro voltar. Que eles estavam todos em algum lugar, em algum outro planeta. Se refizeram em um outro planeta. Eu estava esperando alguma coisa, mas não, eles morreram mesmo, né? E pegou, acho que, todo mundo de surpresa. Eles, na verdade, voltaram à linhagem do início, né?
É verdade.
Dos Vingadores.
Eu acho que foi até corajoso, né? Foi até corajoso. Eu achava que a Marvel não ia pra esse caminho.
Eu entrei em pânico quando comecei a ver os heróis se desfazendo. Eu falei, não é possível, não estou assistindo isso. Aí eu ficava assim, desesperada, aí o outro ia, eu comecei. Eu juro, eu fiquei com os olhos marejados, pra não falar que eu chorei, né? Mas eu fiquei com o final assim. Aí meu filho tava assistindo comigo, falei assim, nossa! Pra que fazer isso? Tipo, tinha só... Cara, porque ele estava emocionado com o filme e ele, tipo, tá bom, né? Isso.
Meu, pra mas mim, os o dois próprio... ápices do filme foram esses, cara. Os caras sumindo e o Thor aparecendo. Pra mim, foram os ápices do filme.
Mas só que assim, o próprio Doutor Estranho, ele falou que existiam... Eu não lembro exatamente o número, mas...
14 milhões. Tantas,
14 milhões de chances deles perderem, né?
E só tinha uma
e
de
ele...
vencer.
Isso, mas ele facilitou ali pra aquilo não dar certo.
Cara, eu não sei porque.
Eu acho que
verdade...
se ele recuperar a joia do tempo, ele consegue voltar.
Eu não sei, porque na verdade o que ele faz ali? Ele fala que só tem uma chance. Aí ele fala
às vezes
que
ele
não.
Ele sabe da, não... da Capitã Marvel.
Exatamente, cara. Porque ele fala: meu, existe uma chance só da gente ganhar e eu vou proteger a joia do tempo, que é o olho de Agamotto.
Isso, e ele entregou,
final.
Né?
E ele entrega no final. Ele fala: meu, se vocês morrerem, morreram. Aí no final ele: não, toma, pra você e tal. Pô. Tem alguma coisa ali que o Doutor Estranho sabe?
Tem. E ele é um... Nossa, ele acabou se tornando o meu super-herói favorito, porque ele é místico, gente. Acho que foi... é o primeiro, né, super-herói místico apresentado.
Não. Ah, apresentado na Marvel, sim.
Sim, apresentado, sim.
Apresentado no universo, no MCU, mas... Nossa, tem um monte de místico. O Shazam agora, da DC, também é um místico.
Sim, mas pra Marvel, na Marvel.
Hã?
A Feiticeira Escarlate.
É que eu acho que é uma mistura
diferente da Escarlate,
ela tem magia, né? Também, ela é super poderosa.
É, mas ela é mutante.
Mas ela não é com magia? Não sei, então, eu nunca li nada da Feiticeira Escarlate.
Na verdade, o que ela faz é manipulação de probabilidade. Ela é filha do Magneto, então ela é uma mutante classe S igual a ele. Quer dizer, o poder dela é ridiculamente absurdo.
É,
só que a gente tem que levar em consideração também que... Nos filmes não tinham mutantes, né? Então eles tiveram que fazer qualquer coisa, né?
Verdade.
É, porque na verdade os X-Men eram da Fox, né?
Ai, gente, eu não vejo a hora de estar lá junto, X-Men. Já pensou? X-Men, Vingadores, tudo junto?
A gente tá sabendo que a Fox tá começando... A Fox não, a Marvel tá começando a produzir alguma coisa dentro, né? Já da Disney, com a internalização da Fox Studio pros X-Men. Eu tô muito ansioso. E parece que eles vão fazer novamente o Quarteto Fantástico, que era da Fox, e eles destruíram o quarteto, né? Parece que vai vir coisa também.
Caraca, que animal! Uma notícia dessa, numa noite de terça-feira. Eu não estava sabendo disso, gente.
Pois é, só que assim, quem vai ser o novo Tocha Humana, eu não sei, porque era o Capitão América, né?
É verdade, eles vão ter que arranjar outro rosto.
Vão ter que arranjar outro rosto. Ah, não, gente, só isso, parece que o Capitão América morre, né?
Isso é se fácil.
Se for a Guerra Infinita, ok, ele vai pro saco. E o Robert Downey Jr. também falou que não aguenta mais, mano. O Thor já falou, gente, que tá abrindo mão, o Chris Hemsworth.
Eu não queria aguentar mais, ganhar 40 milhões de dólares por mês. Eu não queria aguentar mais assim.
Mas com a tristeza da minha noiva, o Chris Hemsworth também vai sair, cara.
O quê? O Chris vai sair?
É, qual deles, né? São três Chris.
Meu Deus do céu.
O Chris
agora
falou que acabou pra ele também, porque ele tá muito velho pra continuar como Thor.
Velhaco, né?
Jamais.
Nossa,
aguenta mais uns 20 anos ainda.
Porra, ainda mais se ele envelhecer que nem a esposa dele, né, cara? A esposa dele é o Sapataki, é atriz, modelo e tal, e é mais velha, eu acho que quase 10 anos mais velha do que ele. E, meu, lindíssima. Você não dá pra ela a idade que ela tem.
A galera de Hollywood vive no formol, né? Eu não sei o que eles fazem.
Tem 60 anos e tem cara.
Eu sei.
É igual o Brad Pitt, ele continua igual. A Angelina Jolie, esse pessoal que sempre aparece, sempre, estão sempre igual. Natalie Portman, nossa.
Vou falar de um cara recente, né?
E o Anthony Hopkins, ele tá sempre igual.
Ele é verdade. 56 anos.
Quem?
Tom Cruise, 56 anos, correndo aí, ó. Caramba.
Tá melhor que a gente, né?
Quebrou o tornozelo numa cena e ainda aproveitaram a cena dele, né?
Bom, eu não vi o filme, então.
No último filme ele não gosta de usar dublê, cara. Daí ele foi pular de um prédio pra outro. Quando ele caiu no prédio, ele quebrou o tornozelo, ele caiu errado. Daí filmaram ele morrendo de dor, usaram no trailer, usaram no filme, e tiveram que adiar 8 semanas a gravação, cara, até ele se recuperar.
Isso é doido.
Caraca!
Porra, o cara com quase 60 aí pulando de prédio, velho. Eu não pulo, sei lá, do meio fio. Esse é meu preparo, Brenda, físico, velho.
Estamos aí na tentativa, né? De um dia chegar lá. Vamos ver. Por enquanto, o único levantamento que eu faço na vida é de cerveja.
Nada. Brenda malha, cara. Brenda malha, tem isso, mano. A única coisa que eu malho é o Judas ultimamente, viu?
Oi, diga.
Mas e DC Comics, também gosto de DC Comics. É claro que você já fez até um curto de Lanterna Verde, né? Da Lanterna Verde, né?
Sim, exatamente. Mas na verdade a minha história é um pouco diferente. Eu sempre gostei de super-heróis, mas assim, eu nunca pensei em fazer um cosplay. Eu meio que caí de paraquedas na nerdice para produção de conteúdo. Em 2016, mais ou menos, na Brasil Game Show, eu trabalho como modelo também, né? Faço eventos, feiras, várias coisas. E me disseram que eu precisaria trabalhar de cosplay, né? No stand que eu ia trabalhar na Brasil Game Show. E lá eles chegaram com a roupa do Lanterna Verde.
Nossa.
E eu já conheci o personagem, mas não era tão a fundo. Sabe aquela coisa, você gosta de super-heróis, mas não era uma nerd nesse aspecto, entende?
Sei, sei sim.
E quando eu recebi aquela roupa, que eu descobri que eu precisaria trabalhar com aquele cosplay, eu tentei entender o personagem, me identifiquei com ele em alguns aspectos, né? Ele é um personagem que ele pode... É um super-herói que ele pode criar basicamente qualquer coisa com a sua força de vontade e imaginação, né? E eu me identifico bastante com isso. E eu estudei bastante o personagem para poder passar da melhor maneira possível isso para quem tava visitando o stand, né?
Olha que legal.
E eu acabei gostando muito disso. Eu falei, pô, que demais. Tô curtindo muito esse personagem, fazer cosplay, etc. E algum tempo depois, eu estava fazendo um roteiro sobre a Heavy Mina. Se ela fosse uma super-heroína, uma Lanterna Verde. Eu e um amigo meu, o nome dele é Armando, a gente elaborou um roteiro foda do Lanterna Verde, que veio da nossa cabeça, a gente doido um dia escrevendo o roteiro em casa. Aí a gente terminou o roteiro. Terminamos o roteiro, aí a gente olhou pra cara do outro e falamos assim, tá, beleza, tá foda. E agora? Ferrou, né? Como é que a gente vai fazer isso? Impossível. Impossível, ferrou. Ninguém tem dinheiro pra botar pra fazer esse conteúdo aqui. Menino, coisa de uma semana e meia depois, uma produtora, chama Beth Chinchilla, se interessou pelo meu canal, porque eu já produzia conteúdos voltados pra filmes. Eu comentava séries, falava sobre Star Wars, coisas... de filmes, voltados para filmes.
Quer dizer, já tinha Via Nerd desde sempre.
Isso, tem Via Nerd, também tem sketches de humor. É um canal voltado pro público nerd e humorístico também. É, então tinha os sketches de humor. Uhum. Inclusive, continua tendo os sketches de humor no canal. E a Beth Chinchilla falou, olha, a gente tem muito interesse em trabalhar com você na parte no audiovisual, de efeito, produção de efeitos especiais. E a gente pensou em você como super-heroína. Eu falei, nossa, gente, não, velho. É possível, ô Deus, você tá me ouvindo aí, hein? Eita! E aí eu já falei, gente, eu tenho um cosplay de Lanterna Verde, eu tenho um roteiro e a única coisa que eu precisava era você. E aí a gente idealizou, conseguimos produzir esse curta, porque ele tem muitos efeitos especiais, ele tem objetos 3D, ele é realmente uma mega produção e... E eu e a Beth Chinchilla, né, no caso é o Fábio e o Paulo, nós acabamos firmando essa parceria e o que eu estou me tornando é a pessoa que está desenvolvendo alguns curtas-metragens de super-herói no Brasil, que é exclusivo.
Legal, legal.
Então, essa coisa de...
A gente tá falando com a produtora de super-heróis no Brasil, velho, isso é muito foda. Isso é muito do caralho, velho. Isso é muito foda.
E é uma coisa que eu sempre gostei dos super-heróis e tudo mais, mas o que eu prezo hoje é poder desenvolver conteúdos para quem não é um super entendedor do mundo de super-heróis, do mundo nerd. Aquela pessoa que assiste e fala, pô, que legal, Lanterna Verde hoje. Meu público, muita gente conheceu Lanterna Verde a partir do meu personagem. Que já foi, inclusive, nos filmes da DC, um personagem mal usado, né?
Nossa,
com um filme muito meia
nossa,
boca, né?
Meia boca você tá sendo muito legal com o filme.
preciso ser político aqui, né? Mentira! Mas Eu tô curtindo muito. Quero. Só que assim, uma coisa que a gente tá procurando bastante apoio, sabe? Porque é um conteúdo que é difícil de ser produzido, demanda muito tempo, é caro.
E... Quanto tempo leva pra gravar um curta, mais ou menos?
É. Putz, depende muito.
Do roteiro, muito. Do cenário, das roupas, deve ser muita coisa pra produzir.
Ah, uns dois capítulos são 6 meses, mais ou menos.
Uau!
Nossa, seis meses. Mas hoje nós não temos investimentos de empresas. Se a gente tivesse investimento, nós conseguiríamos fácil, focar, né? 100% nisso. Até porque, fora a produção de conteúdo, todo mundo tem conta, boleto pra pagar, né?
Com certeza. Como
a gente então vai fazendo um intermédio aí, por exemplo, grava o próximo dali 2 semanas, quando todo mundo pode. Então, o que a gente busca hoje, cada vez mais, é essa busca de patrocínio de empresas para que a gente possa continuar idealizando, inclusive, novos personagens mais autorais. Como, por exemplo, esse novo clipe, esse novo super-herói brasileiro.
Sei.
Como que é o nome do filme?
Esqueci o nome.
Eu também. Ele é um justiceiro brasileiro, né?
Sim, acho que vai ter um filme na Netflix. Vai ter um filme na Netflix, se não me engano.
Isso, que é brasileiro, né? É um filme idealizado por brasileiros.
Sim. Putz, agora não tô lembrado do nome.
Imaginação, isso que é legal, cara.
Sim, mas é isso que o Brasil precisa. Também entrar nessa coisa de super-heróis, etc. E hoje o que a gente tá buscando também é esse tipo de apoio pra produzir o que quiser. Prenda.
O doutrinador.
Isso, esse mesmo.
O doutrinador, é isso aí.
Mas, meu, a gente tem muita imaginação. Algumas das grandes produtoras de jogos, eles têm preferência por gente que trabalha em roteiro ou em programação que sejam brasileiros. Tem muito brasileiro que faz edição de arte pra essa galera, porque a gente manda bem, a gente tem imaginação. Só que falta investimento. Meu, só que falta um investimento total e completo, né? Não vou nem falar da Ancine, do governo e tudo mais, que a gente não tem muito o que esperar, mas falta uma coisa total e completa das empresas em apoiar esse tipo de conteúdo. Eu acho que é uma coisa que a gente pode crescer muito.
E é sim, muito legal ver a galera no YouTube apoiando. Claro, com certeza, porque ali no YouTube é um conteúdo que você pode colocar. Você pode criar conteúdo e colocar ali, é uma janela aberta no seu trabalho. E é legal, e isso é muito bacana, sabe?
E eu acho, sabe, legal ainda mais que, por exemplo, hoje a gente no Brasil tem muitas enquetes de humor no YouTube, né? E o legal é que você trouxe uma enquete de heróis, coisa que as pessoas, assim, não estão acostumadas a ver, entendeu? Então, eu achei muito legal essa iniciativa. E, tipo, te parabenizo muito pela iniciativa, tudo. Eu acho isso fascinante, sinceramente.
Poxa, eu já
trabalhei com curta-metragem e sei como é que é difícil.
É difícil. É dor de cabeça, é diária. Isso. Inclusive, uma diária, nós vamos gravar no dia 2, vai ser lá em Sorocaba. Aí eu tive que firmar, eu além de trabalhar, eu firmo todas as parcerias necessárias. O máximo possível, a gente fecha de parceria. A gente tá com uma equipe muito bacana. Desenvolvimento, inclusive, autoral de trilha sonora para cada personagem.
Sim, legal,
então, a Natasha Romanoff, ela tem a trilha dela, que é um rock pesado, criado para ela. Vai ter um vilão na série, inclusive. Opa. Eu ainda não posso contar quem é.
Legal.
A Catarina também tem a trilha dela. Então, a gente vai firmando essas parcerias. E o que eu gosto é de ter um conteúdo de qualidade, um conteúdo exclusivo, porque o que eu percebi de falta no YouTube é de conteúdos realmente relevantes para tudo que tem. O que tem acontecido lá tem muita besteira, muito conteúdo irrelevante, né?
Sim, com certeza.
E de super-heróis eu também vejo muito comentário sobre, fala sobre filme, fala sobre isso, é pipocando. Tem grandes canais que comentam sobre a cultura pop, cultura nerd. Enfim, mas conteúdo autoral de criação mesmo, não
e
tem.
E que às vezes cometem cada erro.
Isso, tem.
É, mas é complicado.
Tem uns que dói, mas tá bom.
Mas meu, isso não é
muito, não, mas é muito legal, cara, a gente ter um conteúdo autoral, um conteúdo totalmente original, cara.
Eu...
A gente não imagina o trabalho que dá isso, velho.
Eu, mas é um amor tão grande, ó. É um amor tão grande, gente. Olha, minha sobrinha fez 4 anos. Ela é doente pelos vídeos. Ela vê o vídeo sempre do Lanterna Verde. Ela fez o aniversário do Lanterna Verde, com 4 anos.
Acho que eu vi, você postou no Histories, né?
Postei. Aí dá mais vontade, por mais trabalho que dê, por mais dor de cabeça, eu faço porque eu amo. Eu e minha equipe, a gente trabalha muito. A gente põe muita energia mesmo, porque a gente ama o que a gente tá fazendo. A gente não faz visando lucro, nada. A gente faz o que a gente ama mesmo. E graças a Deus, tem muita gente legal vendo isso. Fui convidada pelo Jovem Nerd para gravar com ele, com o Sr. K, lá no Rio de Janeiro. Ele mostrou meu projeto da Viúva Negra. Então, é legal que, devagarzinho, as pessoas estão mostrando umas para as outras esse conteúdo. E é muito legal, realmente, mostrar quem tá produzindo coisas, sabe? Que é difícil, realmente, pra quem tá por trás, pra quem sabe, por exemplo, você já trabalhou com curtas-metragens.
Sim.
É super complicado.
Sim.
E muito. Apoio difícil também.
Você erra uma coisa na cena, você tem que refazer tudo de novo. Às vezes tá tudo perfeito, você errou uma coisinha, você tem que refazer tudo. É tudo. Tenso demais, meu Deus do céu. Eu sei que a dor de cabeça que é. Nossa senhora.
Nossa, cara, eu nem imagino isso, mano. Eu trabalho com uma coisa completamente diferente. Então, nossa, eu nem imagino.
Nossa senhora. Tipo, teve às vezes você pega... mesmo take, eu acho que quase... Eu já peguei 30 vídeos só de uma cena só, sabe? Aí você tem que aproveitar de um pouco do outro. É tenso.
Pra vocês terem noção, no curta da Viúva Negra, eu fiz uma ação com os meus seguidores no Instagram... onde, em uma foto que eu postei, eu pedi para que eles comentassem por que eles poderiam vir a participar do meu curta. Por que eu poderia escolhê-los? E eu disse que eu escolheria 2 nas melhores respostas. E eu escolhi 2, um menino e uma menina, né? Para participarem. Inclusive estão no curta.
Uhum.
E eles chegaram, sim, eles ficaram empolgadíssimos, ficaram uma tarde comigo e tudo mais. Só que assim, eles não imaginavam o quão trabalhoso era. Nossa. Eles ficaram surpresos, deram entrevista, inclusive a gente não imaginava. A gente chegou de manhã, fomos embora à noite. É muito trabalhoso. Fizemos making off. A gente já fez um aproveitamento. Temos making off, sim. Making off.
Nem olhei, desculpe.
fica tranquilo, quando tiver o curta você vai assistir.
Muito louco, velho.
Oh, que legal.
Muito legal. E quase que não tem nada a ver com você, rock and roll, né, Brenda?
Imagina, quase nada.
Quase nada, né? Além de da sua cara já falar, meu, rock and roll, você posta direto no Stories. Hoje era o quê? Morrissey, né?
Nossa, eu tô viciada naquela música.
Morrissey é muito bom, cara.
Gosto. É engraçado. Que assim, eu vou alterando o meu humor durante o dia. Então, no começo do dia eu tinha Morrissey e mais ou menos às 6 horas eu tava tocando System of Down.
Eu aí, tava mais tarde. Esse horário também.
Tava. Aí mais tarde muda pra Lamb of God. Aí quando vai mais ou menos meia-noite é mantra.
Nossa, quer dizer, o bagulho vai ficando pesado, 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 pesado. Se
depois
você
vai falar
um Lamb of God, que é um porradeiro, daí mantra. Mantra, fala com um ar.
Ah, eu tenho uma facilidade muito grande em ouvir vários tipos de música durante o dia. Mas assim, preferencialmente eu gosto muito de rock. Mas assim, eu já acordo ouvindo música. Inclusive, se eu tô namorando alguém, se a pessoa já não gosta de música, já não dá certo comigo. Puta, porque eu já acordo com o som assim, ligado, eu não consigo pensar sem música. Parece que minha vida não faz sentido se não tem música ligada.
Exatamente, cara. A vida fica mais triste sem música. Eu sou assim, cara. Eu sou movido à música. Eu ouço também um pouquinho de tudo. Eu tenho a preferência do rock and roll, principalmente metal. Mas ouço de tudo, ouço MPB, não as novas, pelo amor de Deus. Ouço. Né? É, então, cara, ouço chorinho, samba, nossa, de tudo. Mas eu tenho que ouvir música, cara, senão meu dia não é completo. Eu trabalho com análise financeira, cara.
Nossa, mas mesmo com análise financeira, por exemplo, eu acredito que deve ser muito minucioso o seu trabalho, né?
É, e aí, você
prefere uma música mais pauleira ou mais...
Cara, depende do dia, depende do meu humor, na verdade. Eu coloco a música, abro o Spotify, que Deus criou o Spotify, sabe? E assim eu não preciso mais carregar MP3 no celular. E, cara, é isso. Eu ponho o fone no ouvido e esqueço do mundo. Tô fazendo meu trabalho, tô fazendo minha análise. Só que se acaba a música, se a música para... Eu queria que as empresas soubessem
que é produtivo você escutar música enquanto você trabalha.
Com certeza.
Não pode escutar, eu não posso. Eu trabalhava em lugares que eu sempre pude escutar música, eu conseguia me concentrar melhor. Aí agora, né, agora eu não posso. E aí eu não consigo.
Gente, desculpa, que mente bitolada essa pessoa que criou essa regra. Desculpa.
É mente atrasada, na verdade, né?
Não poder ouvir música, sendo não que pode. Ele melhora muito mais o seu desenvolvimento.
Nossa, melhora o desempenho, a concentração.
A gente explica,
tudo,
a gente fala, mas o povo lá não aceita, não.
Olha, e eu vou te falar que assim.
Gente!
Com o que eu trabalho normalmente.
Humanos, hein?
Normalmente é um setor mega retrógrado, cara, que eu trabalho no setor de banco. É um setor que normalmente não é tão liberal, meu. De boa, dá pra ouvir música, desde, é claro, né, desde que não seja alto pra todo mundo ouvir, mas você tá de fone, você ouve
cada
sua música,
fone já.
Você, cara, você entregando o trabalho é o que interessa. Então,
eu acho que sim. Hoje é muito difícil você prender pessoas no trabalho. Então, sim. Por exemplo, grandes empresas como Google, o Twitter, Facebook.
Puta, que eu falo exatamente isso, Brenda.
O que eles fazem? Eles precisam prender as pessoas ali dentro de alguma maneira. Até porque eles lidam com pessoas ali jovens e criativas. Pula de galho em galho. Então fala, ué, a gente precisa prender essas pessoas aqui. Então coloca jogo, coloca bebida alcoólica, doce, todo possível pra pessoa se prender ali. Esse
o escritório Brasil da Google tem rede, tem arcade.
Sim, eu mesma trabalho no espaço do Google, três vezes por semana eu vou no espaço do Google em São Paulo, inclusive eu estava lá hoje, e é o ambiente que eu gosto de trabalhar. Tem colchão, tem mesa de sinuca, tem fliperama, tem tudo.
Puta, dá pra se divertir e produzir, isso que é o mais legal, cara.
Isso, porque é isso, porque é o que o ser humano precisa, não é uma máquina, né?
Não, e outra, de vez em quando as melhores ideias, vamos ser sinceros, cara, quem já não foi numa mesa de bar batendo papo com os amigos, tomando uma descontraída e surge aquela puta ideia que você perde? Cara, você tá no ambiente de trabalho, você não vai perder a ideia.
É só assim, pelo menos eu, Brenda Olivieri, todas as ideias que eu tenho, coisas realmente relevantes do meu canal, no meu conteúdo, produção de conteúdo, é sempre assim, uma mesa de bar, bebendo alguma coisa, zoando, ouvindo música, sempre
falando
assim.
Bobagem, e da bobagem nasce alguma coisa. Puta, e se fosse assim, velho, não é?
Exato, exatamente.
Que acontece comigo? Eu sempre trabalhei em lugares de pessoas criativas, então tinha, tipo, batia a meta, liberava cerveja, isso acontecia. Só que aí
nossa,
eu fui...
Nossa, demais, demais.
Aí agora eu tô num lugar que ele é extremamente tradicional, e aí eu me sinto um peixinho fora d'água.
Você
aí...
sente presa, né, Jaque?
Nossa, horrível. Aí eu produzi conteúdo pra internet, ele meio que me ajuda a ser eu, sabe? Assim, ele é minha válvula de escape, aí eu posso ser eu, posso falar do que eu gosto, falar do meu jeito mesmo, porque lá, gente, só pra você ter noção, vocês que têm essas barbas aí, lá não pode usar barba. É nesse nível. A empresa é parada na década de 50, assim.
Nossa, total, cara, eu já nem ia trabalhar lá, mano. Eu não vou cortar.
Mas deixa
esse
eu perguntar, uma empresa do quê?
Metalurgia.
Entendi. Aí, esses ramos que mais tradicionais, eles realmente têm uma mentalidade mais fechada mesmo, né? Bastante, como não precisa lidar com criatividade, geralmente são metas altas, costuma ser diferente, né?
E eles aquela coisa, enquanto der lucro,
e não valoriza o funcionário.
Não precisa melhorar a administração, é o que eles pensam, entendeu? Não precisa mudar.
É.
É exatamente isso. Aí eles mantêm a mesma administração de 50 anos atrás e vai indo.
Sim, exatamente. Nossa, já eu faço bastante feira, sabe? Feiras de diversos ramos em São Paulo. E, nossa, já fiz vários estandes de grandes empresas voltadas também para o setor metalúrgico ou, sei lá, diversos outros assuntos. Uhum. Nessa parte mais de fábrica mesmo, sabe?
Uhum.
E teste, etc. E eles têm realmente a mente muito fechada. Direto eu dou ideias de inovação quando eu tô trabalhando com eles, mas, não sei o quê. Ah, não, investir em publicidade, não, não.
É.
Uma coisa muito fechada. Eu fico, Jesus, socorro, me tire daqui.
Meu, total, né, cara? Não dá tesão trabalhar num lugar assim, meu, de boa.
Não, nem um pouco.
E Breno, você disse que tá trabalhando no espaço do Google, mas você trabalha com o que atualmente, tudo que você trabalha hoje?
Eu acho que leva mais uns 10 minutos para explicar tudo que eu faço.
Pois é, por isso que eu fiquei curioso.
Eu acho que eu até hoje não inventei um nome para minha profissão, porque eu sou modelo. Dentro do segmento modelo, eu faço catálogos, publicidade, campanhas publicitárias, campanhas publicitárias, sou coelhinha da Playboy. Na área empresarial, eu agencio meninas para trabalhar em eventos. Também eu tenho uma empresa de modelos.
Caramba!
Faço eventos para empresas, sou digital influencer. Então, eu faço campanhas dentro do meu Instagram também, trabalho. Hoje é mais prioritário, o que eu mais dou atenção hoje, dou mais foco, é o meu Instagram.
É a melhor ferramenta do momento, né?
Sim, sou youtuber, também trabalho com toda a produção do canal. E atriz, também cuido da minha diretora. Casa. Tudo. Tô estudando roteiro agora também, pra melhorar também essa parte da escrita. Então, basicamente, eu faço 1 milhão de coisas.
Nossa,
a gente pode falar
esponja,
assim,
né? Absorve tudo, né?
Não, a gente pode fazer o seguinte, cara. É a profissão do futuro. O que que você faz? Ah, cara, eu sou brindanista.
Sabe,
é tipo
tudo,
isso.
Né,
sabe o que eu acho? Que a gente tem que estar disposto sempre a fazer tudo. A fazer tudo desde que aquilo esteja de acordo com o que você quer, os seus princípios. Dentro da minha profissão digital influencer, modelo, eu tenho uma gama gigante de coisas que eu posso fazer.
Cara, e eu imagino também as dores de cabeça que você passa, né?
Dor de cabeça? Em que sentido?
Você deve passar umas dores de cabeça, os perrengues aí, não passa, não? Bom, toda mulher, eu acho que... Até a gente tava discutindo isso outro dia, né, Jaque, no, no My Game, My Name... não sei se você conhece essa hashtag, Brenda. Existe uma hashtag chamada My Game, My Name, não é isso, Vini?
Isso mesmo. Não conheço.
Então, por que que acontece? Existe um estudo que fala que as mulheres são 50% pelo menos da base gamer hoje no mundo.
Nossa, elevadíssimo.
Uhum. A mulher ganhou muito espaço, porque antigamente, cara, até minha época, até década de 80, era aquela coisa, videogame é brinquedo de menino, boneca é brinquedo de menina, ainda tinha muito disso, né? Eu acho apesar de ter sido criado nessa época, eu acho uma puta bobagem, eu acho que cada um brinca o que quiser e pronto. Mas hoje as mulheres são 50% da base gamer instalada, só que elas usam normalmente, não usam fone para se comunicar, e usam nick de homem, porque elas são absurdamente assediadas online. E de uma forma...
brutal.
Não que assédio. Uma forma brutal e uma forma
você
muito grosseira. Você
não tem paz jogando. Não tem paz.
É uma forma brutal e grosseira. É absurdo. E assim, se você não corresponde às expectativas do garoto, ele começa a ser agressivo com você. É uma coisa bem, bem idiota. E existe uma hashtag que chama My Game, My Name, que apoia as mulheres a usarem o próprio nome e trazer respeito às gamers, né, que são 50% da base instalada. Cara, é metade da base instalada. E tende a crescer. E tende a crescer. Elas tendem cada vez mais a tomar mais espaço. Inclusive, as duas melhores gamers que eu conheci, os dois melhores jogadores que eu conheci na vida eram duas mulheres. Nossa, eu conheci ela muito aleatoriamente, jogando. Aí ela falou, ah, não, vou te ajudar a fazer umas coisas pra ganhar troféu, né? Ah, tá bom, vamos, me ajuda, não sei o quê. Cara, ela me ajudava em um monte de jogo, eu apresentei pro Vini e... Nossa, ela levava a gente no jogo, entendeu? A gente não precisava fazer nada.
Ah, pessoal, não tem o que falar. O empoderamento feminino tá muito em alta. As mulheres, elas têm sim que se mostrar mais. É, tem muitas mulheres extremamente boas em games, em produção de coisas, sabe? É igual, sabe? É, super heroína. Vamos fazer uma super heroína mulher, sim. Dar prioridade pra mulher, pra fazer as coisas. E sim, dentro da minha profissão, é claro, é, que há um pouco de pessoas esdrúxulas, de noção, homens, né? Babacas. Até, e eu sofro bastante preconceito por estar no meio nerd e ser modelo. Porque é, muitas pessoas acham ridículo, que é como, né? Água e óleo. Que uma mulher não pode ser bonita, mas também falar de super-heróis, de coisas gamers, é, de cultura pop no geral. E eu estou tentando provar o contrário. Isso é super complicado, inclusive. Mas a gente tem que estar ali, é, batendo de frente sempre e mantendo em primeiro lugar o trabalho e a idealização do que você quer fazer. Se você levar, é, pra sempre a opinião de homem aí que só fica criticando, que só tá com a bunda no sofá, mas não tá fazendo nada pra melhorar, pra produção de conteúdo, se você levar a sério a opinião dessas pessoas, não faz nada. Aí vem um cara que falou, ah, você é um cara comentar, ah, você é nerd, mas você tá fazendo curta aí, nunca leu um...
É poser.
Um quadrinho. Aí eu falei poser, assim, né, posso nunca ter lido uma história em quadrinho e tô produzindo um curta-metragem exclusivo no Brasil.
E você tá fazendo o que além de me criticar na internet, né?
Exato, entendeu? Então assim, há sempre aquela coisa, ah, uma mulher fazendo conteúdo é, geek, nerd, não...
Eu passo entendo. Por isso, Brenda. Tipo assim, claro que eu, né, não tenho a mesma aparência, que você é maravilhosa, né? Eu tenho cara de nerd mesmo, mas...
Ah, imagina, gente.
Mas mesmo assim, eu tendo essa minha carinha, esses óculos e tal, tipo, um monte de gente vem falar, tipo, eu tenho que provar mais o meu conhecimento. E ele chega assim, nossa, uma mulher que lê quadrinhos, uma mulher que gosta de super-heróis, uma mulher que gosta de Star Wars. Aí você
é como
assim,
se
nossa,
fosse um alien, né, Jaque?
É, eu sou
não,
um
alien. E Jaque, você até falou no outro podcast que já te pediram nudes, assim, né, do nada, né?
Ah, já, desagradável.
Olha, isso é um absurdo, né, cara.
Isso é ridículo, mas... cara. Como o cara chega, me pede nude e acha... O que que passa na cabeça desse ser humano, cara? É. A mina vai dar nude pra mim porque, sei lá, eu pedi. Mano, eu tenho que ser muito idiota, velho.
E eu, assim, eu uso camiseta nos vídeos, sabe? Que, tipo, eu tenho a preocupação que o meu conteúdo... Sei lá, assim, eu fico pensando assim, prestem atenção no que eu estou falando. Não prestem atenção em mim, não na minha aparência, sabe? Eu tenho essa... Só que, mesmo assim, aí você vai lá, você leva 2 horas pra escrever um roteiro, sei lá, você pesquisa semanas, aí o que você ganha lá no, nos comentários? Nossa, você é linda. Tipo, a pessoa assiste seu vídeo só pra isso. Cadê?
É complicado.
Você viu o vídeo?
É complicado.
Não, isso é uma puta de uma bobagem, né, cara? Fora que, assim, olha aonde chega a babaquice. Ela é tão grande que você é obrigada... Você mesmo acabou de falar, cara, eu uso camiseta pro cara não prestar... Não tem que ter isso. Se veste como você quiser, o cara
dessas.
Tem que prestar atenção no seu conteúdo.
Eu tenho essa visão também. Inclusive, eu gosto de fazer vídeo bem arrumadona mesmo, porque eu realmente não tô nem aí pro que os caras vão falar. Inclusive, eu tenho um público feminino muito grande que apoia.
Faz aquilo.
E é assim, você tem que aceitar, sou mulher... Sabe, tô falando, vou falar de super-heróis, de batom vermelho e decote, vou sim. Vou falar porque eu tenho competência para,
né,
falar esse assunto. Eu não preciso estar despida de mim mesma para poder falar sobre o que exatamente, eu quiser aqui nesse cara. Vídeo. E eu prezo muito por isso. Trazer exatamente. A sensualidade feminina, você ser uma mulher e falar sobre o que você quiser.
Cara,
sabe? Você
não precisa, na verdade, tá sem maquiagem e toda coberta, usa burca, né?
Embora tenha gente que prefira, de repente, a Jaque se sente mais confortável dessa maneira, mas não deve ser nunca uma regra.
Exatamente. Não, eu me sinto mais confortável com mesmo. Certeza. Mas eu...
Isso, exatamente.
Porque dependendo do homem por aí, o pessoal quer que use burca, né, cara?
É. Praticamente. Eu sempre andei no meio de um monte de moleque, assim, na adolescência. E aí, pra eu me sentir confortável, eu achava que, assim, pra eles me verem como amiga, sem interesse nenhum, aí eu usava calça larga, camiseta larga, eu me escondia, assim. E eu acabei crescendo com essas paranoias doidas, assim, de me
Mas... E é complicado. Não, tanto
essa
que...
Essa formação antiga também faz toda a diferença no futuro mesmo.
Não, e tanto que, tipo, esses dias eu fiz um post falando assim, antigamente a gente tinha muita princesa, e hoje em dia a gente tem heroínas, né? Aí teve um babaca que falou assim, ah, que desnecessário. Lugar de mulher lavando vasilha. Aí eu fui lá, mandei mensagem pra ele, falei, meu amigo, eu estou te bloqueando, porque você é o tipo de pessoa que não quero na minha página. Bloqueei, sem dó, sem piedade.
Gente do céu.
Cara, então pra você que tá ouvindo aí, cara, e você vier com uma gracinha dessa, se você tem esse tipo de pensamento, muda que dá tempo. Eu não vou falar pra você, cai fora, tal. Eu não sou preconceituoso, mano. Muda que dá tempo. Todo mundo tem como crescer, todo mundo tem como amadurecer, todo mundo pode ter... todo mundo é livre pra errar, mas dá pra fazer o certo, cara. Você tem por onde, vamos fazer a coisa
melhor. Mas sabe o que é legal? Assim, que o meu público, por exemplo, ele é 60%, 70% é masculino. E eles me respeitam bastante, assim, quem me acompanha não chega falando com graça, sabe, é só um ser
bem parecido comigo também.
É, eles são super respeitosos, eles gostam do conteúdo, eles querem saber da minha opinião, eu acho até engraçado, né, nossa, você leu esse HQ, e o que você achou, e tananã, e eu fico assim, nossa, que legal, né, estão me escutando.
E, aliás, você tem um bom gosto pra comics que eu vou te falar, cara.
Eu conheci a Jaque praticamente assim, a gente conversando sobre quadrinhos.
Foi assim. E eu troco bastante ideia, assim, com o pessoal, porque eu aprendo muito com os meninos, sabe? Eles vão trocando, a gente troca conhecimento, eu passo um pouquinho do que eu sei, eles passam um pouco do que...
E não é isso que é uma delícia, cara? Todo mundo se tratando igual e todo mundo trocando ideia, conhecimento. Cara, isso daí é uma delícia, velho. É a coisa mais gostosa que tem. É sentar numa mesa de bar, sentar num lugar, vir no Skype e conversar e trocar ideia e foda-se, cara, se é homem, se é mulher, se é... alienígena, se é verde, se é azul, não interessa, velho.
Exatamente, é isso que a gente preza, né? Assim como a Jaque tá produzindo conteúdo, eu também tô produzindo conteúdo, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, e eu espero que continuem trabalhando para isso, porque realmente sexos são iguais, você pode produzir, pode fazer o que você quiser, e tudo vai dar certo, tudo vai dar certo no final.
Brenda, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. E videogame, curte?
Eu gosto, mas eu pretendo um dia aprender melhor. Eu tenho um console, eu tenho um Xbox 360, tenho alguns jogos aqui, gosto de Red Dead Redemption, gosto de Far Cry.
Olha!
Mas não sou... Ótimo gosto. Ultimamente, eu tenho usado mais o meu Xbox de console pra Netflix. Porque eu acabo gastando bastante do meu tempo na produção dos conteúdos. E o game, ele não tá entrando tão à tona. Mas eu gosto de perder umas horinhas aí no final de semana jogando. Pretendo, inclusive, um dia, de repente, fazer uma live jogando e tal. Mas é mais futuro essa vontade que eu tenho.
Eu
mais
tô dando
por diversão.
Cara nos games aos poucos, que eu tinha receio. Exatamente assim, tipo, por o pessoal falar merda, né? Porque, mulher jogando, sabe? Eu não sabia como seria a reação das pessoas me ver jogando pela internet. Aí eu vou postando assim aos pouquinhos, uma coisinha aqui, uma coisinha ali.
Eu acho legal que uma das maiores, algumas das maiores live streamers do país são mulheres, cara. Você tem a Nive, você tem a Diana, Diana Zamrozuski, você tem a Gabi Zuski, que é a irmã da Diana. Cara, elas são live streamers super famosas. A Nive agora tá em Paris, tá voltando agora, né, que acabou o campeonato de Rainbow Six. Cara, tava cobrindo o campeonato de Rainbow Six pela Ubisoft, manja pra caramba. Ela que, uhum. que é a narradora do negócio. E ainda tem gente com preconceito, isso é uma babaquice, mas enfim.
É. Bom, mas a prova que ela tá um sucesso, aí mostra que a opinião não é relevante, né?
É, claro
não,
que não,
não
cara.
É mesmo. Não é
e,
mesmo.
A Nive é, e a Nive, cara, é uma outra pessoa que me surpreendeu como você, Brenda. Porque eu cheguei pra você, vamos gravar? Porra, vamos, gostei, curti, caralho, que foda. Cara, você é muito acessível, velho. E a Nive também, cara. Eu cheguei pra ela, Nive, tudo bem? Ela, cara, eu só tô muito corrida porque eu tô com dois campeonatos que eu tenho que cobrir, um em Nova York e um em Paris, mas assim que eu voltar,
ai,
a gente vai gravar.
Ai, que chique ela, gente. Queria tanto conhecer a Nive.
A Nive, ela é minha amiga, eu gosto muito dela.
Ai, que inveja.
Meu, sim, ela é, e ela é ela muito, é muito gente bacana, boa, cara. Sim. Ela é muito legal, ela é muito... Olha, nem sabia que era sua amiga. Cara, mas ela é muito legal, ela é muito receptiva, velho. Tipo... Puta, muita gente boa, cara. Muito, muito, muito.
E é como tem que ser. Quem lida com pessoas tem que ser acessível, tem que ser legal, sim. Sabe? É, mas... lógico que não é todo dia que a gente tá acessível. É, claro. Até porque a gente, pô, por exemplo, é muita gente pra conversar, é uma correria. Mas no, o
você
máximo
tem seus
de tempo...
Você tem seu humor.
Isso, sim. Exatamente.
Você é ser humano, né? Você é ser humano. Você não é uma máquina, né?
Isso.
Mas é nessa aí que eu te falo, cara. Tem um monte de gente que não é assim. Esse é o
jeito. Realmente, assim, a Nive e você, Brenda, realmente foram pessoas muito acessíveis. Eu não digo, assim, não tô falando que todo mundo é metido, né, não. Mas, assim, a gente chamou você, você prontamente respondeu, tal, tá? Achei muito legal. E,
o mas Ricardo.
Tem gente que... É, Ricardo é Tuarez. É, putz, cara, o cara é... fenomenal, e cara, tipo, é pessoas assim que responderam prontamente, mas tem uns que lê e não responde. A pessoa fala, não tá interessado, tudo bem, mas tem uns que simplesmente lê e tipo, acabou, não...
te ignora,
entendeu?
É, quando você vem com uma proposta bacana, sabe, eu acho de extrema importância responder, dar atenção àquilo mesmo que
você não se interessa.
Isso. Exatamente, é claro que tem muita gente que vem também sem ideia, não sabe nada, o que quer e entra em contato, aí é complicado, sabe? Mas já veio com uma ideia formada, já fazem bem o que fazem, não tem como, pra mim no caso, é de extrema importância estar aqui, eu tô achando muito divertido. Gosto mesmo.
Legal, muito bom.
Aê, aê, aê!
Caralho!
Pô, mas...
Vini, tema de fundo do podcast, mano, tem que ser rock and roll, velho.
Ah, sim, com certeza.
Se vocês
tem que ser rock and roll.
Se vocês quiserem, aí posso até mandar umas trilhas do Curta.
Puxa,
se vocês quiserem usar, que elas são autorais...
Nossa.
Pode até usar tema da Viúva Negra, eu mando pra vocês.
Poxa, seria ótimo, eu adoraria. Realmente eu gostaria de usar.
Perfeito, pode usar então. Já fala aí. A trilha sonora quem fez foi o Nicolas Axenem.
Uh-huh.
E aí já pode usar. Fique à vontade, porque aqui é rock and roll.
Olha, que legal. Olha sim. Pô, legal. Melhor do que tá usando trilha de direito, com direitos autorais, assim.
Muito
e bom que a gente tá divulgando,
cara,
o trabalho original, né?
Com certeza, com certeza. E um trabalho que foi feito com todo carinho, né?
Pra nossa, vocês, cara, ouvirem. Você tava falando de fazer as trilhas. Tem um amigo nosso que é administrador de uma página de Star Wars gigante, da Celdart, né, Vini?
E sim, o Leandro.
Ele trabalha com essa parte de música, cara, também. A gente sabe que também é pauleira, cara. O Leandro é gente boníssima também. Ele faz...
Pois trilha, ele é muito gente boa.
E a maior página de Star Wars do país, cara.
É,
nossa. Gente, é tudo arte. Música é arte. E
música
eu faço...
é vida.
Música pra mim é de extrema importância. Tanto que é uma das partes que eu mais gosto quando eu tô fazendo curta, é ter a preocupação em saber como vai ser a trilha sonora. Porque eu gosto que a experiência seja completa. Pra pessoa que tá ouvindo, quando tá entrando, o personagem começa a trilha. Ter essa experiência musical, sabe? E olha, se pra mim é importante, pros outros que estão assistindo tem que ser mais ainda. Então eu gosto muito.
Olha, Netflix contrata a Brenda pra ser a próxima produtora de um filme aí original, hein? Olha.
Ó, uma série original, cara. Eu não falo nem
de uma série
original, seria do caralho.
Estamos planejando coisas aí.
Você sabe que eu sou muito planejando. A favor de fazer aquela brincadeira que fizeram na internet com os deuses brasileiros, orixás brasileiros, porque, pô, usam Thor, usam tudo, Odin e tal. Puta, você já viu aquela brincadeira? Foi um autor, inclusive, eu não lembro o nome dele, infelizmente, que fez capas de revista com os orixás como se eles fossem...
Eu vi essas super-heróis. Capas, achei maravilhosas.
Caraca, puta, não vi.
Cara, eu consumiria, mano. Yansan descendo, tipo Thor, tá ligado? Trazendo raio. O Ogum na espada lutando com a galera. Meu, muito foda, velho. A imaginação do cara foi perfeita. Eu consumiria esse conteúdo.
Eu também. Fácil. Eu também.
Olha, fácil.
Todo mundo!
Eu tenho uma coisa que eu preciso fazer é ler HQ Nacional. Eu conheço muito pouco de HQ Nacional.
Cara, eu vejo o pessoal coisas, falando, mas eu não comprei. Se você quiser umas dicas, Jack, depois eu te passo algumas boas. Eu tenho um brother meu, o Roy Mesquita. Ele é um dos caras que escreve HQ Nacional. E ele tem umas coisas muito divertidas. E ele conhece uma galera, ele me indicou muito HQ Nacional. Conheço graças a ele.
Nossa, depois compartilhei um pouquinho do conhecimento.
Claro, vai ser bem... cara, vai ser um prazer, meu. Vai ser um prazer.
Porque eu tô na DC, Marvel, Vertigo e fico nisso.
Brenda, falando em conteúdos originais e tudo mais, você já pensou nos seus próximos cosplays?
Estou estudando, inclusive, o meu cosplay de Mera.
Ai, vai ficar arrasadora.
Mera pra Comic Con, né? Nossa. Inclusive, vou juntar com o Aquaman. E também estamos conversando. Um Aquaman bem parecido com o Aquaman, inclusive. E essa é a projeção do meu próximo cosplay. Que é uma personagem que eu identifiquei.
Eu morro de vontade de fazer cosplay. Morro de vontade mesmo.
Vai vir uma cosplayer pra cá, russa, que também vai fazer a Mera e vai fazer a atriz do
Aquaman.
Do Witcher.
Legal. Nossa, eu não joguei o Witcher, mas eu sei que essa personagem é legal.
A atriz é a mais... pra mim, a bruxa mais bonita que tem lá é a atriz, cara. E ela é ruiva?
Pois é. Isso que eu falei,
Brenda, dica. Atriz do The Witcher seria legal. E, cara, pra um curta isso daí, puta que pariu. The Witcher é muito fantástico. Você conhece o universo?
Não conheço muito bem.
Quer pirar?
Não conheço muito.
Conhecer esse universo, cara.
Vou pesquisar, mas a princípio, pros próximos curtas, eu acredito que a gente vai visar um conteúdo autoral.
Olha, a gente pretende começar um conteúdo
autoral de super-heróis mesmo. Dá crédito um pouco pro nosso próprio conteúdo, né? Porque, querendo ou não, a gente tá fazendo por diversão, a gente não pode visar lucro, até porque nós estamos com DC e Marvel, né?
E cara, mas a produção autoral vai ser fantástico.
Exatamente, é o que a gente precisa. É igual quando você tem banda. É legal tocar o cover... Mas é mais legal ainda quando você cria sua própria música, né?
Fala que eu já passei por isso, velho. Há muito tempo atrás, numa terra distante, já fui tocar em bar de noite. Puta, é foda.
Mas é isso. E se Deus quiser, final do ano, Comic Con de Mera.
Olha aí, final de ano, Comic Con de Mera. Quando que sai o curta da Heavy Mina Viúva Negra?
Olha, vai sair... A gente vai terminar a última diária no dia 10 desse mês. Mês que vem, desculpa. Eu acredito até o final do mês que vem a gente já tem o capítulo 1. E o capítulo 2 já vai vir logo em seguida. A gente já vai terminar a gravação dos dois.
Vai estar disponível no seu canal.
Vai estar disponível no meu canal, que é youtube.com/BrendaOlivieri.
Olha aí, galera. Então, pra
olha que legal
o conteúdo da Brenda. E, cara, eu vi alguns trechinhos que a Brenda liberou no Instagram... pro pessoal que segue ela. Se você não tá seguindo ainda, tá perdendo um puta de um conteúdo legal.
Peraí que eu vou seguir a Brenda agora, que eu quero ver isso aí.
Opa, obrigada. Vai ser sanguinário, hein? Se você quero tem preço de você...
E tem umas coisas muito legais. Eu vi a maquiagem da galera, vi a maquiagem de um cara cheio de sangue com um tiro na cabeça, velho.
Nossa, sanguinário demais.
É fantástico. O negócio tá muito bom.
Muito profissional a maquiagem, cara.
Tá, cara, não tá? Tá muito foda a maquiagem. Não é aquela coisa com algodão que você vê nos parques, tá ligado?
Puta, é muito a foda. Gente aqui, porque assim, não dá pra fazer também tudo na pós, né? Precisa ter a realidade. Então a gente tá com uma mulher que faz maquiagens artísticas maravilhosamente. Ela tá estudando muito também nas maquiagens pra fazer o trabalho o melhor possível ali.
E, nossa, tá fazendo
ficando
um
muito lindo. Artístico, tá? Ela é muito boa, tá louco.
Pra quem quiser seguir também o dia a dia da Brenda, ela posta bastante coisa no story sobre o dia a dia dela. Dá pra acompanhar bastante a loucura que é o dia a dia dela, porque realmente, cara, ela faz um pouco de tudo. Uma hora ela tá jogando sinuca, a outra ela tá trabalhando, a outra ela tá. Você fala, meu, pera, isso é tudo no mesmo dia? O que era?
Exatamente. É assim, pra mim, um dia que não tá cheio de. Um dia que não é cheio, pra mim não valeu de nada. Eu tô fazendo coisas o dia inteiro. Tem que aproveitar agora.
É completamente louco, velho. Então segue lá, vale muito a pena. youtube.com/BrendaOliveira, dá pra ver já o curta do
o teaser da Viúva.
Já tá lá. Dá pra ver o teaser da Viúva. E tem muitas outras coisas pra ver. E logo, logo, conteúdo autoral, né, Brenda?
Exatamente, estamos trabalhando pra isso. E se você curtir, comenta, compartilha com a tua avó, com o teu tio, com a tua prima. Porque daí tua avó gosta, mostra pra irmã dela. Ou então o tio mostra pro amigo. E é assim.
Cara, gente, é aquela coisa. E se não gostar, também compartilha e fala: nossa, olha isso. Porque sempre vai ter gente que vai gostar.
E tem gente que, e se você não gostar também, compartilha. Olha que lixo. Faz isso, porque daí os outros vão lá e comentam também, vê também.
Exatamente, não é verdade?
Não dá mais.
Se não gostar, comenta também, compartilha. Mano, o que interessa, cara, é compartilhar um negócio e fazer crescer. Que se crescer, ganha um patrocínio foda, e se ganhar um patrocínio foda, fica mais foda ainda a produção.
Verdade.
Eu quero isso crescendo, cara. Eu quero isso daí muito, indo muito pra frente. Eu tô torcendo. Ai, muito.
Nossa,
se não tem patrocínio,
já tá bem. Pra estar aqui. Oi?
Se não tem patrocínio, já tá bom. Imagina patrocinado.
Imagina com patrocínio, cara. Sabe que às vezes com patrocínio você fica mais travado, né? Que seja um patrocínio que não te trave.
Com certeza. No caso, um investimento, né?
Exatamente.
Investimento é bom.
Fantástico. Cara, tô torcendo muito, muito, por muito mais sucesso pra você, Brenda. Porque sucesso você já tá fazendo, o que é fantástico. Mas eu quero que você faça muito, muito mais. Que você crie muito mais conteúdo. E, cara, foi um prazer absurdo.
Pô, caraca, que demais.
Foi fantástico falar com você.
Vocês gostaram mesmo?
Sim. Gostamos, adoramos.
Pô, fiquei muito feliz. Tô aprendendo ainda como é...
Um advérbio de intensidade, cara, que cabe muito bem aqui, que é o pra caralho.
Oxi! Adoro usar esse... Adoro!
Um advérbio de intensidade, cara, é pra caralho. Gostei pra caralho, mano. Você é muito legal. Você é muito foda. E, cara, a casa tá aberta pra você, Fatal Error. Sempre que você quiser, a casa tá aberta, portas abertas pra você. Pode vir participar, falar, entrar do nada. Cara, você tá em casa, velho.
Muito obrigada, e pode ter certeza que eu adorarei participar outras vezes. Já estou legal. Me convidando.
Nem precisa, meu. Você tá... Nossa, cara. Você tá mais do que convidada.
Estou mais do que convidada, estou convidadaça, né?
Fantástico! Jaque, considerações finais.
Que eu adorei a Brenda, gente, ela é muito divertida.
Obrigada, Jaque, adorei você também, ursinho carinhoso. Você é um ursinho carinhoso com essa vozinha.
Nossa, Jaque, agora gente, toda vez que eu te apresentava, eu te apresentava como ursinho carinhoso da Fatal Error Nerd.
Ela é muito fofa. Ai, gente,
você é praticamente aquele leãozinho, agora. Lembra do leãozinho dos ursinhos carinhosos?
Ai, eu amo! Coração valente, não é?
Coração valente, isso.
Ai, que pronto, eu sou um ursinho carinhoso. Coração valente, gostei, pronto. Novo apelido meu agora.
O nosso coração valente da Fatal Error Nerd. Olha, agora você vai se apresentar olha, assim já. Que
ótimo,
fofo.
Gostei. Só piada interna da Fatal Error agora.
Vini, considerações finais, meu mano.
Poxa, foi muito bom conversar com você, Breno. De verdade, você como pessoa, além de ser muito simpática nas redes sociais, aqui pessoalmente, assim, conversando, olha, foi muito bom mesmo. Não pessoalmente, né, porque a gente não tá cara a cara, mas... via Skype, olha...
Não, gente... pessoalmente eu sou cuzona, nem olho na cara. Brincadeira, não. Mentira!
Pô, eu também não olho na cara, mas é miopia.
Nossa, eu também sou mó cega. A pessoa acha que eu sou metida, na verdade eu nem tô enxergando, eu só vejo um borrão, assim.
Olha!
Eu sou cego pra caralho, velho, eu sou muito
inclusive,
cego,
se alguém estiver ouvindo aí, for oculista, ô, me ajuda aí, tá foda. Tá mó foda, tô mó cega. Não
consigo dirigir. Mas olha, você é muito divertida e, puxa, foi um prazer mesmo ter conversado com você.
Eu adorei conversar com vocês, fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, mostrando meu trabalho. De pouquinho em pouquinho, todo mundo se ajuda sempre, né? Isso é de extrema importância, todo mundo se ajuda sempre. E tô muito feliz, podem contar comigo sempre. É, quando sair o curta, vou mandar pra vocês. Quero vir conversar de novo.
Mande!
Eu quero a trilha sonora que você falou que vai passar. Porque
só me pedir.
Vai ser um prazer divulgar junto com o podcast.
Perfeito, pode ter certeza que eu vou ficar muito feliz em estar disponibilizando pra vocês. Inclusive, é o meu trabalho, então eu quero ver ele cada vez mais dissipado em locais tão bons quanto o de vocês.
Poxa, brigadão.
Obrigado. Mas é isso aí, cara. Trabalho bom tem que ter capilaridade, cara. É isso que tem que ter. Capilaridade. Ó, isso daí é um termo bancário ainda.
Olha, bonito, hein?
É, mas
deixa eu procurar no dicionário agora. Capilaridade. Vamos descobrir o que significa isso.
A gente fala isso, não? A gente tem que ter muita agência espalhada porque tem que ter capilaridade. Porque daí a gente chega em todo lugar. Cara, mas é exatamente isso. Tem que ter trabalho bom, coisa boa tem que ser divulgado, cara. Porque se o pessoal consegue fazer sucesso com trabalho ruim, tipo tomar banho de doce...
Então... Ah, não, não me lembro disso, não, por favor. Não gosto dessas coisas. Dá estresse.
Gente, estresse. Cara, trabalho bom tem que ser divulgado, tem que ser ampliado e tem que cada vez mais crescer, ter suporte, ter apoio... E, pô, Brenda, do que a gente puder fazer, a gente não é ainda uma super página enorme, a gente tá caminhando pra
seremos um dia!
Seremos um dia, mas a gente tá buscando isso, mas no que a gente puder ajudar, no que a gente puder fazer, no que a gente puder divulgar, ser de coração mesmo, cara, pode contar com a gente.
Muito obrigada, muito, muito obrigada mesmo, gente, gostei muito.
Não, sério,
muito.
Não precisa agradecer, não, é de coração, cara, O Vini me conhece há quase 10 anos, né, Vini?
É, isso aí.
Eu te aturo há quase 10 anos, né, sua praga?
Pois é, né?
Eu sou muito eu, sabe? Eu só falo o que eu quero mesmo. E de verdade, cara, de coração. O que você precisar da gente, cara, você é tão gente boa, velho. O que você precisar da gente, tamo aí.
E pode falar o mesmo pra vocês, gente. Eu tô aí sempre. É uma loucura de sempre, mas tô aqui. Pode chamar, pode convidar. Tô sempre disponível, quer dizer, não sempre também, né? A gente só vê a agenda, mas tô por aqui, sempre.
Eu não falei pra vocês que ela era uma fofura? Olha aí.
Ai, obrigada.
Não falei,
obrigada.
Coração valente? Gente, ficamos por aqui com esse episódio maravilhoso com a Jaque do Nerdices da Jaque, com o Vini e com a nossa convidada mais do que especial, já vai virar prata da casa, Brenda Olivieri. Todos os links vão estar na descrição aqui do episódio. Os links para a página da Brenda, página da Jaque e para Fatal Error Nerd, todos na descrição. Sigam a gente na Fatal Error Nerd. Não esqueçam que a gente tem feito alguns sorteios muito bacanas. a gente divulgou hoje, no dia 20/8, duas ganhadoras, tá? Postamos a fotinho lá de duas ganhadoras de promoções nossas. A gente tá com uma rolando no Twitter, né, Vini? Agora pra setembro?
É, agora pra setembro, se não atrasarem de novo.
Então a gente tá com uma promoção muito bacana aí, que é da caneca da Manopla do Infinito do Thanos. Só que é só no Twitter. Então vai lá, retweeta.
Vou mandar uma pra Brenda e pra Jaque.
Demorou.
Ai, morri! Eu quero!
Eu vou mandar, uma pra Jaque e pra Brenda.
Eu quero, meu Deus, morro do coração, gente.
Não, a gente vai mandar. Eu vou mandar pra você.
Fechado.
Então você quer ter a chance de ganhar uma caneca. Cara, ela tá linda, velho. Olha lá no Twitter, olha lá no nosso Instagram, tem as regras para participar, tem o link pro Twitter. De resto, galera, sigam o Nerdices da Jaque, sempre com conteúdo novo, né, Jaque?
Sim! Vai ter mais coisas de Senhor dos Anéis lá essa semana, hein?
Olha lá, cara, e comentem lá para falar que veio daqui, que é o coração valente da Fatal Error Nerd.
Carinhoso. Ursinho carinhoso.
Sigam a Brenda nas redes sociais, youtube.com/BrendaOlivieri e @BrendaOlivieri no Instagram, né, Brenda?
Exatamente. E no YouTube também, Brenda Olivieri.
Olha aí, cara. Sobrenome um pouquinho só italiano?
Italiano.
Quase nada. E é isso aí, galera. Pra quem seguiu a gente, pra quem ouviu a gente até aqui, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter ouvido mais um episódio. Tem mais conteúdo aí pra baixo no seu agregador de podcast predileto, no Android ou no iTunes, se você tá com iOS. Dá uma olhadinha aí que tem bastante conteúdo. Qualquer coisa que vocês quiserem mandar pra gente, dúvidas, sugestões, sugestão de pauta, de convidado, perguntas, o que vocês quiserem, contato@fatalerrornerd.com. Visitem nosso site, tem sempre uma review nova, fatalerrornerd.com. E é isso aí, galera. Um beijo pra vocês enorme e tchau.
Valeu!
Valeu!
7.
Oi, tudo bem?
Beleza,
tudo
e você? Bom.
Tudo bom por aqui, tudo ótimo.
A gente tá falhando.
Vocês ouviram agora a voz de criança?
Tudo bom. É, meu, você vai ouvir a voz da Jaque, ela tem voz de criança, você vai ver, ela é mãe e tá ensinando o filho a jogar videogame, para.
Ele já Caraca, já sou fã. Uhum. Eu, no caso, tenho voz de criança e sou criança.
Não, eu tenho voz de criança e tenho 1,75 de altura, isso é o pior.